A semana passada eu não pude estar aqui e eu agradeço ao Fausto e as orações de vocês por mim. E o que eu pretendia, o que eu estava pensando em compartilhar com vocês, continuou no meu coração. É este tema: perseverantes na corrida. E conforme eu comecei a meditar e a estudar, eu percebi que a coisa começou a ter uma cara de ficar muito longo, né? Muito comprida. Então, eu vou dividir em duas partes: o versículo 1 e o versículo 2 de Hebreus, capítulo 12. Mas vamos ler os dois, porque eles fazem parte deste tema. Assim, nós temos essa grande multidão de testemunhas ao nosso redor. Portanto, deixemos de lado tudo o que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós, e continuemos a correr sem desanimar a corrida marcada para nós. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa, e é ele quem a aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz. E agora está sentado do lado direito do trono de Deus. Então vamos lá. A carta aos Hebreus, que é esta carta que nós estamos lendo parte dela, quem a escreveu? Nós não sabemos. Não existe ali uma autoria. Mas sabemos que o Espírito Santo inspirou alguém para escrever esta porção das Escrituras Sagradas. Mas esta carta foi escrita para quem? Foi escrita para judeus convertidos a Cristo e que, por causa da sua fé em Jesus, passaram a ser perseguidos por religiosos radicais e, naturalmente, esses religiosos instigavam a sociedade e esta também passaram a perseguir esses judeus cristãos. Muitos desses judeus cristãos sentiam-se desanimados e demonstravam o desejo de abandonar a fé em Jesus, devido ao quê? Às severas perseguições e perdas que sofriam, tanto na vida social como na material. Além do mais, eles eram ameaçados de morte por causa da sua fé em Cristo. Imagine, irmãos, eles se entregaram a Cristo, acreditaram nas promessas do Senhor e, de repente, a vida deles passou a ficar de pernas para o ar. Tudo mudou. Eu não sei se você já ouviu, mas eu já ouvi várias vezes pessoas me dizendo: interessante, desde que eu entrei na igreja, eu só passei a ter problemas. Sabe por quê? É porque você passou do lado da mentira para a verdade. E a sua vida começou a incomodar aqueles que vivem na mentira. Quando a palavra de Deus incomoda pessoas, é porque elas estão mentindo para si mesmas. Mas quando nós ouvimos a palavra de Deus, do nosso grande e eterno Senhor, Nós a recebemos com alegria, porque sabemos que Ele quer o nosso bem. E o autor da carta aos Hebreus está falando a pessoas que estão sofrendo demais. E ele deu uma explicação em toda a carta sobre a vida de Jesus como sacerdote, como Senhor, como Messias, justamente porque os leitores eram pessoas judias que haviam se entregado a Cristo. Então, o autor desta carta, após ter mencionado lá no capítulo 11, uma multidão, vários heróis da fé, vocês já leram o capítulo 11, não é? De Hebreus. O que ele declara? Que aquelas pessoas atuaram neste mundo com muita perseverança e paciência. E eles não tiveram a oportunidade de experimentar, de ver a promessa de Deus se cumprindo em suas vidas. Que promessa foi esta? A promessa de verem o Messias, a promessa de verem Jesus, a promessa de experimentarem os efeitos da pregação do nosso Mestre Eterno. Coisa esta que nós experimentamos. Mesmo não vivendo lá na Galiléia, onde Jesus se estabeleceu em Cafarnaum, nós experimentamos os efeitos do seu ministério pela vida dos apóstolos, seus ensinamentos. Ensinamentos estes que nos aproximaram de Deus e nos levaram para esta graça abundante que o nosso Deus nos forneceu. Aqueles homens e mulheres do passado sofreram, passaram maus bocados por acreditarem naquele que viria e viveram pela fé, testemunhando a vida do Messias que viria. Muito bem. Então o autor desta carta, se você voltar um pouquinho, eu vou tentar voltar aqui, veja o que ele diz. Assim, nós temos essa grande multidão de testemunhas, onde? Ao nosso redor. Ele está falando como se estivesse numa sala de troféus. Ele está dizendo como estas pessoas se tornaram heróis, pessoas dignas, não do mundo, mas dignas de serem imitadas, se tornaram exemplos para nós, e principalmente para aquelas pessoas para as quais ele estava escrevendo, enviando uma mensagem. Muitos que estão me ouvindo agora podem estar enfrentando um momento terrível na sua vida, turbulento, atribulado. Seus olhos emitem o quê? A tristeza que está na sua alma. Você tem chorado, tem às vezes se sentindo só, e possivelmente esteja pensando em desistir também da fé, porque não lhe chega à mente as respostas que você gostaria, que você desejaria ouvir. Como você também não entende a participação de Deus no seu sofrimento. Você questiona: onde está Deus? Por que Ele está permitindo tudo isso? Por que eu entreguei a minha vida a Jesus, o meu Cristo, o ungido de Deus? E de repente, tudo que eu estou ganhando são tristezas e mais tristezas. Rejeições, perdas. Minha alma não aguenta mais. Alguns dizem isso. Eu não estou suportando mais este peso. Esta é a condição em que se encontrava aquelas pessoas. Todo sofrimento machuca. Todo sofrimento tem o seu peso. Às vezes nós olhamos alguém que está passando por um problema que julgamos muito sério e dizemos: aquilo sim é sofrimento, o que aquele outro está passando não é nada. É sim, porque todo sofrimento machuca. Todo sofrimento traz peso, traz decepção ou decepções. Então, quando a resposta que nós desejamos de Deus não nos vem à mente, se a nossa fé não for verdadeira, imagine o embaraço, a confusão em que nos metemos mental e emocionalmente. Psicologicamente ficamos aniquilados, arrasados e mentalmente confusos, porque estamos buscando respostas lógicas. Constantemente nós estamos questionando: por quê? Por quê? Por quê? Então alguns dizem assim: você não tem que perguntar por quê, mas para quê? É a mesma coisa. Tanto faz você falar por quê ou para quê, é a mesma coisa. Porque tanto por quê como para quê, você está buscando a finalidade daquilo, o objetivo daquilo. Não muda nada. O problema é parar de perguntar. Se a resposta não chega e a sua mente começa a se embaraçar, se distrair com as preocupações, se desviar da grandeza de Deus, é momento de você parar e dizer: opa, eu preciso confiar mais em Deus e nas suas promessas eternas. Quem não confia nas promessas eternas de Deus sofrerá como um cachorro que cai de uma mudança. Se machuca na queda, é chutado por transeuntes, corre risco de ser atropelado, fica sem comer, emagrece e às vezes morre. Então, vamos lá. Cuidado! A busca por respostas lógicas pode conduzi-lo a embaraços mentais e ao enfraquecimento da fé. Sem entrar em pormenores, eu diria que a mente daqueles judeus estava tremendamente confusa. Assim como eu comentei há pouco, de algumas pessoas que podem estar me ouvindo e que podem também estar assistindo ou frequentando esta casa de oração. E que devido às pressões, às rejeições, às perseguições, às tristezas, às amarguras, estejam pensando em desistir da fé. Eu tentei colocar aqui mais ou menos o que eles poderiam estar pensando. Por que nós, que nos entregamos à fé em Cristo, o Messias, nós estamos falando de judeus cristãos, em quem cremos e passamos a servir, temos que sofrer tantas perseguições, perdas e maldades? Não há algo de errado nisso tudo? É isso que o bondoso Deus deseja para nós? É a nossa fé verdadeira ou falsa? Se ela é verdadeira, por que não funciona? Se ela é falsa, fomos enganados e estamos no caminho errado. Olha a confusão. E você já viu pessoas questionando desta forma, acredito eu, porque eu já vi. Continuando. Vale a pena sustentá-la? Ou devemos voltar à crença antiga, a fim de recuperarmos uma vida tranquila e próspera, sem problemas? Nas festas vamos encher a cara, vamos curtir a madrugada, vamos extravasar, vamos fazer o que os nossos desejos ordenam. É assim que vivíamos, e era assim que as pessoas gostavam de nos aceitar. Mas de repente você se encontrou com Deus, foi convencido de que o seu estilo de vida não correspondia às suas expectativas eternas. Ele despertou um lado da sua vida que você jamais imaginaria ser despertado. Seu lado de consciência religiosa, espiritual. E então você, quando despertado pelo poder do Espírito Santo, foi persuadido por ele a olhar esta área da sua vida, você se viu em trapos, um miserável. Uma pessoa com uma crença religiosa, mas uma crença que nunca lhe deu um sentido elevado de vida, que nunca o levou a experimentar o poder e a grandeza de Deus. Você era apenas um frequentador de ritos e um praticante de regras religiosas sem sentido. Por isso, o segundo ponto é este: não confunda a sua crença em Jesus com uma vida de fé. Aqui há uma diferença. Crença e vida de fé são duas coisas distintas, mas elas se misturam. Então, vejamos. Primeiro, vamos desfazer essa confusão. A fé, como uma curta declaração de crença religiosa. Se você já teve a oportunidade de ler a carta aos Hebreus, você irá se deparar com algumas palavras como perseverança, paciência, confiança e fé. A palavra fé pode significar crença. Quando você diz, em resposta a alguém que lhe pergunta, qual é a sua fé? O que você responde? A minha fé é cristã. Eu professo a fé cristã. Eu sou cristão. Não é assim? O Brasil é um país cristão. Israel é um país judeu. Mas todos os israelitas são israelenses, são israelitas? Não. E nem todos os israelitas têm fé. Nós estamos num ambiente de igreja. E todos que vêm aqui professam a fé cristã. Mas nem todos os que vêm aqui, que professam a fé cristã, são cristãos. O apóstolo Paulo ensina que o verdadeiro judeu não é aquele que foi circuncidado quando ainda era um bebê, ou, se não foi, quando jovem ou quando adulto, por causa dos ritos da lei mosaica, da lei de Moisés. O que é que torna um judeu em um verdadeiro judeu? Quando ele tem uma mente transformada pelo trabalho de Deus. Isso eu deixei registrado para vocês numa referência de Romanos capítulo 2, versículos 28 e 29. É muito importante que vocês leiam essas referências, porque elas vão abrir a mente de vocês para a verdade. Então, seguindo o mesmo princípio, pergunto: é cristão aquele que nasce num lar cristão? Sim ou não? Na bucha. É cristão aquele que se batizou? É verdadeiramente cristão aquele que frequenta uma igreja? E aquele que exerce uma função, seja ela qual for, em uma igreja local, nós podemos considerá-lo como um verdadeiro cristão? Você que exerce uma função, ou você que diz que precisa exercer algo, ou então você que sempre diz que precisa exercer, que começa e nunca termina o que começou. Que cristão é você? Que não paga preço por nada. Basta se sentir emocionalmente abalado e você larga tudo. Você é o exemplo deles. E precisa mudar. Você não gosta que ninguém te contrarie? E aquele que faz cursos teológicos? Seja em seminário ou conferências, cursos longos ou curtos, pode e deve ser considerado como cristão verdadeiro? Também não. Então o fato de você estar numa igreja, de ter nascido num lar cristão, de ter sido batizado, de executar funções numa igreja local, ou por ter feito cursos teológicos, acadêmicos, ou então cursos específicos sobre alguma matéria bíblica, não torna você em um cristão verdadeiro. Segundo os princípios apresentados por Paulo em Romanos capítulo 2, versículos 28 e 29. Então o fato de você dizer, eu tenho a fé cristã, esta afirmação te torna em um cristão verdadeiro? O fato de você vir para a igreja com uma Bíblia na mão faz de você um cristão verdadeiro? Não. Não faz. Então, a sua fé em Cristo é verdadeira quando ela é o fruto do Espírito que age na sua vida. Lá vou eu de novo arrumar encrenca. Amanhã talvez meu celular receba algumas mensagens no Telegram, no WhatsApp. Mas a fé não é dom de Deus. Não, não é dom de Deus. Vamos ver o que é o dom de Deus. A fé é fruto do Espírito. Baseando-nos em Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23. Nós temos uma descrição do apóstolo Paulo, recebida pelo Espírito Santo de Deus, sobre o fruto e não os frutos. O que é o fruto do Espírito? E eu coloco aí de uma maneira para que você entenda, e de maneira prática. Deus nos deu o seu Espírito, e é por meio dele e da palavra de Deus que a nossa fé, ou seja, fidelidade, confiança, que a palavra grega significa isso, é por meio dele e da palavra de Deus que a nossa fé frutifica, aparece. Assim como o amor. O que significa? Eu vou dar a você as características do fruto do Espírito. Porque alguns pensam que em algum momento eu preciso demonstrar amor, noutro momento a bondade, noutro momento a fé, noutro momento domínio próprio, noutro... Isso está tudo errado. Está tudo errado. A mesma coisa, eu diria, das bem-aventuranças. Em cada situação, em cada momento em que você estiver, Deus não diz para que você frutifique gomos de um fruto. Ele diz: produza o fruto. É uma sequência de ações que revela a vida e o caráter daquele que é a palavra eterna, Jesus. Vejamos as características do fruto: amor. Amarei a Deus, independente da situação. Eu não sei qual é a sua situação agora, mas se o teu amor diminuiu em intensidade por causa dos sofrimentos, alguma coisa está errada. Você precisa se recuperar. Cadê o dom da fé aí? Alegria. Se você ama a Deus, você agirá tendo prazer, alegria nele e na sua vontade. Fazer a vontade de Deus deixará o homem plenamente satisfeito. Felizes são aqueles que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus. Porque o Pai os deixará plenamente satisfeitos. Outra característica do fruto: paz. Meu desejo é ser amigo de Deus e cooperar com Ele em qualquer situação. Então nós temos aqui o amor, que me leva o quê? A morrer para mim mesmo. Você só morre para si mesmo quando você ama. E então, o amor não é sentimento. Ele gera um sentimento. Quando você assume atitudes corretas. Se você faz o que é correto, você vai ter o sentimento correto. Se você faz o que é errado, os teus sentimentos o enganam. Você vai ter alegria, está vendo? Quando você faz a vontade de Deus em amor, nega a si mesmo, você tem alegria. O sentimento. Você tem o prazer que enche a alma. Porque você sabe que não está mais competindo com Deus. Você se rendeu a Ele. E então, você confia nele e por isso você é paciente, perseverante e obediente a Ele na situação. Mas não basta simplesmente parar aí. Em qualquer situação que estivermos, nós precisamos expressar a bondade de Deus. O quê? Sua graça. Porque a palavra bondade também significa graça. Uma pessoa bondosa é uma pessoa que oferece aos outros recursos de vários modos. Esta pessoa, ela não procura prejudicar ninguém, nem o reino de Deus, por isso ela age com retidão, com honestidade, para obter a aprovação divina. E agindo deste modo, é porque ela é fiel. Ela age com fidelidade, demonstrando fé e confiança nele. Por isso que a palavra fé significa fidelidade, confiança, e não positivismo. E quando você deposita confiança em Deus, você se humilha para depender dos recursos de Deus. Você sabe que esses recursos virão. Você não tem as respostas que gostaria de ter, mas você está caminhando em nome de Deus, dentro de uma fornalha, sustentado por Ele. Isso é rico demais. E enquanto aquilo durar, você se recusa a tomar o lugar de Deus, porque você age com temperança e domínio próprio. Nós falharemos? Claro que sim. Mas este é o nosso alvo. Porque assim era Jesus, e assim ele viveu. Portanto, entenda bem: o fruto do Espírito é um desencadeamento de uma só ação. E quando nós o produzimos, glorificamos a Deus, porque estamos expressando o caráter do seu filho mais amado, que é Jesus. Jesus está sendo expressado através de nós para o mundo. Mas quando nós nos irritamos, batemos a cabeça na parede, xingamos, então damos um mau testemunho. Quando nós queremos desistir, porque não temos todas as respostas, esquecemos das razões divinas de Deus nos ter chamado. Deixamos de fazer o que deveríamos fazer, porque só queremos receber. Isto é papel de criança, de gente imatura, de gente que não quer crescer. Então entenda que o dom que Deus te dá não é a fé, é o Espírito Santo. E é no Espírito Santo que ressuscitou Jesus, pois ele é o Espírito que levantou Jesus da morte. O que ele faz? Ele espera que você se submeta a ele, para que ele o capacite a se submeter ao poder da vida pela prática da palavra que é Cristo. Se você não entender isso, você vai ficar sempre dizendo, eu tenho o dom da fé, e vivendo como um mundano. Porque quem vive pela fé, vive para Deus. Não vive para os seus interesses pessoais. Isto não quer dizer que você não tenha que trabalhar, não ambicione coisas maiores para a sua vida, para a sua família, mas significa que todos os seus desejos são controlados, dirigidos, governados pelas leis do nosso eterno Deus. Bendito seja o teu nome, Senhor, para todo o sempre. Amém. Jesus é a palavra viva. E eu coloquei como referência João capítulo 1, versículos 1 ao 5. No princípio era a palavra. A palavra estava com Deus e a palavra era o próprio Deus. Por meio da palavra, tudo que você vê foi criado. Tamanho é o poder da palavra de Deus. Tamanho é o poder do Espírito que fica sobre a face do abismo. Se você diz que está em um abismo, sobre você está o Espírito de Deus. E dentro de você ele está. Mas eu pergunto, onde está a palavra? Se ela não estiver dentro de você, ele só está por cima. Mas se em algum momento existir luz, a luz entrar em você, então começa a criação. A transformação. O poder de Deus começa a criar em você. Jesus. Então eu coloquei um parágrafo e espero que eu tenha sido feliz como o redigi, mas você precisa ter muita atenção no que eu vou dizer. A submissão ao Espírito de Deus para a produção do fruto que é Jesus. Está dando para entender? O que faz? honra o Pai Eterno, que sente prazer no Filho. Não foi isso que Deus diz? Disse: este é o meu Filho amado, em quem tenho prazer. Então, quando você produz o fruto do Espírito, você honra a Deus que tem prazer no Filho. E então, Ele se alegra conosco e nos abençoa pelo fato de estarmos expressando a vida daquele que é Jesus. Que Ele nos deu. Ali eu errei, mas desculpe. Portanto, nós damos prazer ao Pai quando expressamos Jesus. E então, sendo um com o Filho, Ele tem prazer em nós. Por quê? Porque em Cristo somos um com Ele. Se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vocês, pedirão o que quiserem e vos será feito. Não é maravilhoso? Nas igrejas pentecostais falamos de poder, 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 e não falamos nada de fruto. Por isso que os cristãos estão desaparecendo. Porque não há quem mais se interesse em expressar a vida daquele que eternamente pode nos salvar. Por isso, antes de pensarmos em fazermos coisas para Deus, porque todo mundo, eu quero ser útil na casa de Deus, eu quero fazer, não quero mais ficar no banco. Já ouvi isso tanto. Nós deveríamos avaliar se estamos sendo perseverantes e fiéis a Jesus Cristo, o Filho de Deus. Para que fim? Para que nós possamos empreender esforços a agirmos à semelhança dele. A preocupação de agirmos à semelhança de Jesus tem sido um esforço quase que inútil na igreja. Um quer cantar, o outro quer tocar, o outro quer ensinar, o outro quer fazer isso, o outro quer fazer aquilo. As igrejas se transformam em teatros. Os pastores parecem animadores de auditório. E o povo, sem Cristo, sem a palavra, não tem o conhecimento. Deveríamos avaliar se estamos sendo fiéis, perseverantes, nesta corrida para o céu. Porque o autor de Hebreus possivelmente escreveu esta carta num período em que estava havendo Jogos Olímpicos. E por isso ele faz uma analogia, uma metáfora, uma comparação dos Jogos Olímpicos com aqueles corredores dos jogos, com aqueles que estão correndo para a vida eterna, numa competição contra a carne, o inferno e o mundo. O mundo romano assistia os Jogos Olímpicos, tinha os olhos fixos nos atletas e esperavam que eles chegassem até o fim. Mas quem olha para nós? Deus, que é maior do que todos os seres humanos, maior do que todo o universo, maior do que todo o céu. A sua glória enche o céu e a terra. Se você não crer nisto, lamento. A decisão é sua, mas eu creio. Ele diz, o autor, que aqueles heróis que nos rodeiam estão nos assistindo, estão nos observando. É lógico que é uma linguagem análoga, porque quem já morreu não vê nada deste mundo. Está isolado. Para cá não volta, não escuta, não adianta nada você falar com ele: ô Paulo, você que morreu, Paulo, fala com Jesus para me ajudar aí, Paulo. Não adianta nada, ele não pode te ouvir, ele não pode te ver. Mas aquelas pessoas do passado que sofreram tanto por aquele que havia de vir, nós não podemos desonrá-los. Porque a nossa fé descende da atitude nobre daqueles que são chamados de testemunhas. E a palavra verdadeira é mártir. Eles foram mártires. Muitos deles morreram em diferentes épocas para que nós possamos ter a fé que temos. Jesus disse, ou ensinou, se vocês não estiverem dispostos a morrerem como eu vou morrer, vocês não entrarão no reino dos céus. Porque aquele que vive só para o seu interesse, não pensa no outro, não pensa na próxima geração, não pensa no bem das pessoas e sequer pensa no reino de Deus. Só pensa em si. Só pensa em comer, beber e se divertir. Por isso, quando terminar a corrida, essa pessoa não terá um pódio na eternidade para subir. Sabe o que é pódio? Pode aquela escadinha que quando termina uma corrida, tem o primeiro lugar, o segundo, o terceiro. Então, ali ele é premiado, recompensado pelo seu esforço. Jesus vai nos recompensar. Por isso, termino. Observe a si mesmo. Em meio ao rol dos heróis da fé, a fim de perseverar como eles perseveraram. E eu vou usar a nova versão internacional, não a linguagem de hoje, no nosso versículo base, porque foi uma desatenção minha, porque eu estudo mais em outras versões do que na nossa própria versão, para poder chegar aqui e explicar para vocês. E sem querer coloquei esta versão e fui estudando e fazendo e fazendo e ficou aí. Mas não tem problema, diz a mesma coisa. Portanto, Nós também, pois que estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas, isto é, muitos mártires de várias épocas. Lembra que eu expliquei para vocês? Palavra testemunha, mártires, pessoas que morreram. Deixemos, isto é, que nós renunciemos, dispensemos, abandonemos todo o embaraço, aquilo que nos distrai, aquilo que distrai a nossa mente, o que procura tirar a nossa atenção. Cuidado! Se você está buscando algo que diz que preencha a sua vida e colocando Deus em segundo lugar, é fatal a sua queda. O enfraquecimento da sua fé será evidente, não agora, logo ali na frente. Acentue diante dos teus olhos a pessoa ou a coisa errada, ou o objetivo errado. E você mesmo escolherá o caminho da morte ou da maldição. Isso ainda vou explicar para vocês. Por que Deus nos dá esses dois caminhos? Por que Ele diz, escolha? Quem sabe domingo? E então, deixe o pecado que tão de perto nos rodeia, que permanece ao nosso redor, que se agarra em nós, que se emaranha em nós, e que deseja nos impedir de prosseguirmos na carreira, na corrida. E então ele diz, e corramos com paciência, isto é, com perseverança. Você conhece algum dom de perseverança? Existe? Hein? Tem ou não tem? Tem algum dom chamado paciência? Deus me dá o dom da paciência? Tem? Existe um dom de amar? Você pensa que tem dom, mas não existe. É fruto, assim como é a fé. O dom é o Espírito Santo e a palavra de Deus. Esses dois dons trabalham assim, um dentro e um fora. Um trabalha contra a sua alma e o outro contra os seus olhos. Percebe? Um trabalha contra a sua alma, os seus desejos, e o outro trabalha contra os seus olhos e o seu cérebro, sua inteligência. Deus está lá em você, mas os seus olhos chamam o pecado. Por isso Paulo diz, não entristeçam o Espírito Santo. Corramos com paciência a carreira que nos está proposta, a carreira que devemos ou precisamos executar para chegarmos ao pódio. Não desista. Corra com perseverança a corrida que o destina para o céu dos céus. Você não tem todas as respostas. Talvez nunca as terá. Você talvez nunca saberá as razões de estar como você está agora, de ter passado pelo que passou. Mas se você ama a Deus, sirva-o, ame-o, produza o fruto, produza Cristo em qualquer situação. Mas como faremos isto? Onde está a nossa força? Vamos deixar para a semana que vem? Quando nós vamos falar sobre o autor e consumador da nossa fé? Vimos hoje que é tão simples perceber que a fé é um fruto de alguém que está sendo impulsionado pelo Espírito Santo a buscar a palavra de Deus. Lembra a mulher sirofenícia? Senhor, cura minha filha. E Jesus olhou para ela e disse: não é justo dar o pão dos filhos aos cachorrinhos. E ela disse: Senhor, até os cachorrinhos comem das abundâncias de migalhas que caem da mesa de seus donos. E Jesus disse: a tua filha está curada. Nunca vi tamanha fé, nem em Israel. Por que ela procurou Jesus? Porque o Espírito de Deus a convenceu a fazer isso. E o levou a quem? A palavra viva. Se você está numa igreja e você não vai à palavra com profundidade, você vai morrer. Sua fé vai enfraquecer. Se você não estudar a palavra de Deus, porque ela existe para isso, sua fé vai enfraquecer. Se você está gostando muito do modo como canta, ou rebola, ou toca, ou ensina, e não busca a palavra, é porque o Espírito de Deus não está agindo na sua vida. Eu digo isso sem medo de errar. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é aquela que vai à palavra. Uma pessoa que não vai à palavra é uma pessoa que está rejeitando a ação do Espírito Santo. Eu espero que Deus tenha usado a minha vida para dar a vocês revelações, verdades, ensinamentos que o levem a respeitar a Deus.